Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Amigo ouvintes do programa Sala de Visitas, eu sou José Medeiros da Silva e hoje temos o prazer de receber e continuar conversando aqui com Caio Teixeira, diretor da TV Floripa em Florianópolis, no Brasil. Ô Caio, um prazer estar contigo mais uma vez nesse programa.
Não, para mim também, sem dúvida nenhuma, estar numa rádio com uma pública com uma estrutura dessas aqui realmente é uma honra para nós.
No programa passado estivemos conversando com você, com a Viviane, mais essas suas sensações, ou a sensação de vocês em relação à China, mas agora nesse programa o nosso foco vai ser um pouco Santa Catarina e também a TV Floripa. Caio, você é do Rio Grande do Sul, mas vivendo em Florianópolis. Se um chinês ou um amigo ouvinte do mundo falante da língua portuguesa quiser ir para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, Florianópolis, o que é que você recomenda?
O Rio Grande do Sul é o estado mais ao sul do Brasil, né? Para quem não conhece, é fronteira com o Uruguai, fronteira seca com o Uruguai, e fronteira com a Argentina, né? Com o norte da Argentina, pelo oeste. É uma região muito rica, até por essa diversidade cultural. O povo do Rio Grande, eu diria que a nossa cultura, às vezes, tem muito mais proximidade com Argentina e Uruguai do que com o restante do Brasil. Isso eu falo em termos de poesia, de música, de vestimentas, né, de costumes. Né? Nós estamos muito mais próximos ali daquela cultura gaúcha do Pampa. Pampa é uma região da América que envolve esses três países, do que com, digamos, uma cultura mais tropical, digamos assim, do Brasil. Santa Catarina é o segundo estado, né, ao sul, né, o Rio Grande do Sul é mais ao sul, Santa Catarina é o segundo estado ali, é muito próximo também, tem muita influência dessa cultura também, principalmente na parte oeste, e na parte do litoral é um estado colonizado, onde eu moro, Florianópolis, por açorianos, né, então tem uma cultura forte açoriana também. Então é importante, claro, conhecer Florianópolis, sem dúvida nenhuma, quem vier já virou um centro de turismo, inclusive dentro do Brasil e até internacional, né, por causa de suas praias, né, é uma ilha, Florianópolis é uma ilha.
A prática de surf, que é muito conhecida também lá.
Exatamente. Tem, inclusive, etapas de campeonato mundial de surf, dos circuitos internacionais de surf em Florianópolis, né, na Joaquina, que é um dos pontos importantes aí do mundo de surf. E o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, tem que conhecer Porto Alegre, sem dúvida nenhuma, cidade que ficou famosa no mundo inteiro por ser a sede do Fórum Social Mundial, onde foi criado o Fórum Social Mundial, que hoje é digamos, uma instituição que no mundo inteiro discute como construir um mundo melhor, né? Um mundo melhor é possível. Porto Alegre é uma cidade bastante interessante, com essa cultura muito própria, assim, dentro do Brasil, bastante diferenciada, né?
Você falando isso agora, o papel que pode jogar, né, inclusive na questão da integração de América Latina, o Rio Grande do Sul nessa conexão, por exemplo, com o Uruguai e com a Argentina, devido a essas similaridades.
Com certeza, e principalmente porque a América do Sul é um continente onde se fala apenas duas línguas. Né, que é o espanhol e o português, que não são distantes, exatamente. Agora, com esses novos governos mais progressistas que nós estamos tendo na América, né, Venezuela, Bolívia, Equador, Uruguai, né, Argentina, Brasil, né, já há algum tempo, no Brasil já se começa a ensinar espanhol, em paralelo ao inglês também, que era a única língua estrangeira que se ensinava, que é uma coisa muito boa. Eu vejo que hoje já se tem uma aproximação bem maior, assim, nesses últimos 10 anos, digamos assim.
Falando nisso, por exemplo, as mídias, e já vamos entrar nesse assunto, que é a sua área de atuação agora, você é diretor da TV Floripa, e nesse sentido, por exemplo, essas TVs, elas podem cumprir um papel decisivo.
Para a educação, digamos assim, uma coisa maior do que o simples ensino.
Filmes, passar noticiários em espanhol para o Brasil e
com certeza
lugares em português, por que não, né?
Inclusive nós fazemos, nós na TV Floripa.
Fala um pouco sobre a TV Floripa, quando foi que ela surgiu?
A TV Floripa tem em torno de 15 anos já no ar, e veio de uma lei quando se começou as TVs por assinatura no Brasil. Criaram a Lei do Cabo, chamada Lei do Cabo, que era uma lei para regulamentar como funcionaria isso. E nessa lei se conseguiu colocar a obrigatoriedade de toda a empresa privada que fosse colocar uma TV por assinatura, seria obrigada a fornecer em cada cidade onde ela opera um canal para a comunidade. Né? E esse canal deveria ser gerido por uma associação criada por entidades da sociedade civil, gerido por elas. As TVs são comunitárias, são proibidas de veicular comerciais, então nós temos uma dificuldade muito grande, não é que nós queiramos comercial. Financiamento. Financiamento é muito difícil. A TV Floripa funciona com um orçamento extremamente reduzido, mas conseguimos estar no ar 24 horas por dia, né, através do cabo.
No caso, assim, para garantir essa programação, vocês também reproduzem programas de, por exemplo, a TV Brasil?
Nós reproduzimos programas de TV pública, de entidades que produzem TV local, e também da Telesur, que foi uma iniciativa importantíssima que se criou na América do Sul, a partir da Venezuela, o governo Chávez, junto com o governo do Equador, o governo da Bolívia, do Uruguai, da Argentina, de Cuba, e acho que a Nicarágua também entrou nesse projeto, né, de constituir uma rede de informação a partir dos povos, né, que desse uma outra visão, ou seja, uma, digamos, uma anti-CNN. Então nós transmitimos também programação da Telesur.
Então vocês têm essas programações feitas exteriormente e também internamente na própria comunidade.
E também internamente
pelas entidades civis
que sustentam a TV com contribuições, sindicatos, muitos sindicatos. Na verdade, ela foi criada basicamente por sindicatos que vimos a necessidade e a oportunidade de conseguir um espaço de comunicação que a gente não tem.
Ô Caio, vamos pensar como um laboratório, né? Essa TV comunitária é como um laboratório também dos movimentos sociais.
Sem dúvida. Né?
Nesse sentido também as lições já são muitas, né? Em 15 anos.
Com certeza, com certeza. Só sobreviver 15 anos sem dinheiro, sem um centavo de dinheiro público, sem poder veicular comerciais. Então nós trabalhamos lá com contribuições mensais que os sindicatos vão, e entidades da sociedade civil, outras entidades, de entidade de organização, de mulheres, enfim, de outros setores da sociedade organizada. Se pode fazer muito com pouco.
Você está falando fundamental esse laboratório, essa experiência, para vocês saberem o que querem, o que é necessário.
Exatamente. E uma das coisas que é necessária é a gente mudar essa estrutura, a legislação. Nós estamos com um projeto de iniciativa popular no Brasil, ou seja, no Brasil existe a possibilidade das pessoas, dos cidadãos, apresentarem projetos de lei para o Congresso. E nós estamos com um projeto de lei de iniciativa popular, coletando assinaturas, precisamos de 1.300.000 assinaturas, e vamos conseguir, para regulamentar as comunicações, para democratizar a comunicação. Na verdade, simplesmente para aplicar a Constituição. Um projeto de lei que aplique aquilo que a Constituição determina, que é um terço para cada setor. E pretendemos, aí sim, conseguir ampliar o espaço público de televisão, que é o espaço onde o povo possa diretamente se manifestar, apresentar suas programações, produzir seus programas, né, e realmente trazer a cultura popular.
Uma coisa que você está também trazendo assim, nessa conversa e que nos ajuda a pensar é que o monopólio da comunicação ele é muito mal para todo o conjunto da sociedade, porque, inclusive, determinados costumes, valores culturais de determinadas regiões, que hoje podem e são buscados e são apreciados por pessoas do mundo inteiro, eles ficam escondidos, né?
Exatamente. E saber como pensa aquela comunidade, como age, como vive, como trabalha.
Então, as TVs comunitárias podem cumprir um papel muito relevante.
Certamente.
Na transmissão.
Certamente.
Do local para um espaço mais universal.
Com certeza, é o que nós queremos. Inclusive, eu estava vendo aqui, nessa minha visita à China, assim, a produção cinematográfica na China é uma coisa muito grande. Se produz muito cinema, muito filme de qualidade, bons, e que não chega no Ocidente. Isso é uma coisa que eu acho que é papel também das TVs, enfim, das TVs comunitárias, das TVs públicas, em todos os países, universitárias, exatamente, que estão no rol das TVs públicas, né? Essa troca de informação. Nós já temos a TV Brasil, que é uma TV, uma rede nacional pública, criada pelo segundo governo Lula, que tem, por exemplo, um programa onde passa cinema ibero-americano. É interessantíssimo, nós poderíamos ter um espaço com cinema asiático, por exemplo, da mesma forma, né? Mas precisamos ter, eu acho que esses contatos, né? Essas conexões, precisamos estabelecer mais conexões assim, com a cultura, com as organizações desse mundo que é a Ásia, né? Dessa outra metade do mundo que é a Ásia.
Olhando na área de cinema, teve aqui um festival do cinema brasileiro durante o mês da cultura do Brasil na China,
uhum.
E eu estive em algumas apresentações. Por exemplo, em um dos filmes como De Pai para Filho,
uhum.
De Luiz Gonzaga e Gonzaguinha. E o público chinês, a reação fantástica, admiraram o filme. Depois teve um debate com o próprio diretor.
Sim.
E todos participando. E também um outro filme brasileiro, recentemente produzido, Meu Pé de Laranja Lima. Também a reação do público muito positiva, mesmo porque este livro já vendeu aqui na China mais de 150 mil exemplares.
Uau, traduzido para chinês.
Traduzido para chinês por uma colega nossa aqui, a professora Wei Lin. E o que eu percebi ali é que tem um interesse, mas a questão da distribuição não está organizada.
Exato, exato.
Então, mais chineses poderiam ver, iriam gostar, iriam apreciar, iriam olhar para o Brasil de uma forma diferente, ver a diversidade brasileira, mas não chega porque os caminhos não estão construídos para atingir grandes públicos. E o mesmo caso ocorre em relação ao Brasil, não é isso?
Eu diria que no Ocidente, a distribuição de filmes, a distribuição de audiovisual, está concentradíssima em poucas distribuidoras internacionais com seus braços nos países e que, da mesma forma como a mídia privada que eu falava no Brasil, controlam o que se pode ver no Ocidente, o que se deve ver no Ocidente, aquilo que for lucrativo, aquilo que for do interesse comercial dessas empresas que fazem a distribuição. Então, o que eu acho que se devia começar a tratar, nós estamos agora com essa articulação que foi fundamental, feita a partir do governo Lula, um dos pontos fundamentais foi essa articulação com os países emergentes, né, com o BRICS, com China, Rússia, né, sair daquele eixo Estados Unidos e Europa. Essa articulação Brasil, China, Índia, Rússia e África do Sul, né, ela devia ir além das questões meramente comerciais ou financeiras, devia partir também para as questões culturais. Eu acho, talvez, começar a construir distribuidoras de cinema, agências que pudessem tratar da cultura, de uma interação, né, entre as culturas, acho que seria o momento. É o momento. É o que fica no ar.
Vejo assim que muito se espera que os outros façam, governos façam. Mas talvez eles não tenham nem tempo, nas estruturas limitadas dos próprios gerenciamentos sociais, de pensar determinadas coisas como um conjunto mais amplo da sociedade civil pode pensar. Então é o caso, talvez, de esses próprios segmentos, como as TVs comunitárias.
As TVs públicas, eu acho, né? Uma TV Brasil, ou aqui a rede da Rádio China Internacional, trabalha com TV, trabalha com todas as mídias, né? Então, talvez instituições como essas, como a TV Brasil, como as TVs universitárias do Brasil, como, enfim, e nos outros países também, né? Como a TV pública. Talvez esteja faltando uma articulação entre esses veículos, né? E eles podem ser, talvez, o grande motor da divulgação do cinema, das produções audiovisuais.
Eles ainda não se perceberam, né?
Exatamente, eu acho que é isso.
Então, agora, o grande desafio é despertar a percepção.
Com certeza, sem dúvida nenhuma. Acho que é isso que nós precisamos avançar.
E em relação à TV Floripa, assim, que programa assim, você destaca da produção local?
Nós temos alguns programas, né, programas de estúdio, de entrevistas, né, e alguns programas feitos por instituições parceiras, né, sobre turismo, sobre saúde, sobre, né, alguns aspectos que interessam à comunidade, né? Mas o básico da nossa produção é o Floripa em Foco, um programa de entrevistas sobre temas da cidade, e alguns programas produzidos pelos sócios, né, que são os sindicatos, que fazem programas enfocando aquela área em que eles atuam.
Se o ouvinte quiser, por exemplo, conhecer mais sobre a TV, tem um site. Né?
Tem o site, é o www.tvfloripa.org.br. www.tvfloripa.org.br. E ali pode, inclusive, assistir ao vivo pela internet. Pode assistir ao vivo a nossa programação pela internet.
Se um ouvinte ou uma instituição como rádio ou TV estiver interessado também numa conexão, quem sabe, para passar um programa ou para trocar um programa.
É só entrar em contato conosco através do site e nós resolvemos.
Isso que você está sugerindo.
Exato, podemos começar. Exatamente. Com certeza, já fica o convite aberto aqui.
Caio, nosso programa 15 minutos já está chegando no final. É maravilhoso te receber. E deixa uma mensagem aí para os nossos ouvintes.
Foi um prazer imenso aqui participar. A estrutura aqui, né, os ouvintes que estão vindo do Brasil, uma enorme estrutura que tem a Rádio China Internacional, transmite em 61 idiomas, 63 idiomas, só a redação em português tem 22 funcionários, entre chineses, brasileiros e 22 chineses, além de alguns brasileiros, né, como essa, todos falam português fluente, então é uma estrutura imensa, assim, fantástica, que é um exemplo de investimento público que todos os países deveriam seguir. Eu vi as pessoas da redação aqui, os chineses aqui da redação, falam um português perfeito, né? Impressionante.
Então, Caio, mais uma vez um abraço. Certamente vamos ter muito o que conversar e eu acredito que essas parcerias elas vão ocorrer porque elas necessitam ocorrer.
Meus parabéns a toda a equipe da rádio aqui, é um trabalho sensacional. Um grande prazer.
Valeu, tchau, tchau. Amigo ouvintes do programa Sala de Visitas, eu sou José Medeiros da Silva e hoje nós ficamos por aqui. Obrigado pelo seu carinho e a sua audiência e até a próxima semana. Tchau, tchau.